Nós vamos ler a palavra neste instante. Eu quero convidar a todos para que acompanhem e façam comigo a leitura responsiva, Mateus 28, de 1 a 10. Mateus 28, de 1 a 10. Vamos ficar em pé, vamos fazer esta leitura, porque hoje pela manhã nós vamos pregar sobre as implicações da ressurreição. Eu lerei os versos ímpares e vocês lerão os pares. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Mas o anjo disse às mulheres: não temais vós, porque eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. E ide depressa e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que vulo tenho dito. E eis que Jesus lhe veio ao encontro dizendo: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Amém? Podeis sentar, amados. As implicações da ressurreição é o tema da palavra deste momento. Meus amados, que mudanças a ressurreição deve provocar em nossas vidas? Nós vamos fazer um estudo sobre este texto. De início, nós podemos pensar que a ressurreição provoca a mudança, primeiramente, de uma nova convicção. O processo da convicção. As mulheres, logo ao amanhecer, elas foram ao sepulcro. Vamos colocar o verso primeiro de Mateus 28. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, de madrugada ainda, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E elas foram, meus amados, segundo o evangelista Marcos, em Marcos 16:1, elas foram para embalsamar o corpo de Jesus. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Elas iriam embalsamar o corpo de Jesus, porque elas tinham a certeza de que ele não havia ressuscitado. Elas não sabiam que Jesus Cristo tinha vencido a morte. Vários sinais, porém, contemplados por elas, estabeleceram uma profunda convicção da sua ressurreição dos mortos. Vamos ver o verso 2 de Mateus 28. Houve um sinal da natureza. A palavra de Deus diz: e eis que houvera um grande terremoto, pois o anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. Sinais da natureza. Houve também um sinal do céu. A vinda do anjo do Senhor. Chegou-se, removeu a pedra e senta-se em cima da pedra. Remove a pedra, assenta-se sobre ela. E aquilo tinha, meus amados irmãos, no verso 3, a gente vai ver uma beleza singular. O seu aspecto, o aspecto do anjo, era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Havia também ali uma conotação de um sinal do Império Romano, o verso 4. E de medo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos. Os guardas ficaram todos estatalados lá, atônitos, feito estátuas, não se moveram. Sinal do Império Romano, guardas espavoridos como mortos. O Império Romano evidenciou também a autoridade do Império de Jesus. O Império Romano, frustrado, espavorido naquele instante, submetia-se diante da autoridade daquele que foi, é e será para sempre. Sinal da palavra do anjo. Vamos ler o verso 5 e 6 de Mateus 28. Leia a igreja. Mas o anjo: não temais vós. Meus amados, sinal da palavra do anjo. Não havia mais razão para o temor. Não temais. Foi o que o anjo disse em nome do Senhor. Não havia mais razão também para dúvidas, pois a sua ressurreição já era ali um fato concreto. Não estava mais o Senhor no sepulcro. Ele não está mais aqui. Já ressuscitou. Não havia mais razão para qualquer incredulidade, porque a palavra do Senhor se cumprira. Ressuscitou, como havia dito. Amém, igreja? A experiência da convicção. Verso 6, vocês vão ler. Não como quem está com fome, hein? Vamos ler? Não está aqui, porque ressurgiu. Como ele disse: vinde e vede o lugar onde jazia. Amém, igreja? Ah, meus amados irmãos. Vinde ver que Jesus é Deus. Vinde ver que Jesus vencia a morte. Jesus não era filho de Deus, ele é filho de Deus. Ele foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Leiam Romanos 1, versículo 4. Toda a igreja, com bastante ênfase: e que com poder foi declarado. Amém, igreja? Ah, meus amados irmãos, mais uma outra implicação sobre a ressurreição de Cristo, é a nova proclamação. Os versos 7 e 8 do texto básico diz assim: ide depressa e dizei aos seus discípulos que ressurgiu dos mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que vulo tenho dito. E partindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Amém, igreja? Meus amados irmãos, a ressurreição de Cristo, ela deve ser comemorada com alegria. Amém, igreja? Com vibração. Se vê de maneira clara a ordem divina: ide, imperativo. O anjo não falava em seu nome, mas o anjo falava no nome do Senhor. Urgência divina, pois depressa. Cumprir este ide passou desde então a tarefa mais urgente da igreja. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Uma nova proclamação. Proclamação público divina. No verso 7, que vamos novamente ler. Leia, a igreja, verso 7. Ide. Amada igreja, os discípulos teriam de ser impactados pela convicção da ressurreição de Cristo. Aquelas mulheres que foram ao sepulcro, elas foram impactadas, para que a seguir todas as nações fossem também igualmente impactadas. Mateus 28, de 18 a 20. Vamos ler agora, a igreja, com ênfase, a grande comissão. E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, meus amados irmãos, a proclamação estava ordenada, a proclamação estava cumprida. O verso 8 diz isto: e partindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Uma outra implicação da ressurreição do Mestre é a nova adoração. Amém, igreja? A nova adoração. Versos 9 e 10. Leia, igreja, com ênfase: e eis que Jesus, amém, igreja? Nova adoração. Contexto da adoração, o encontro. Eis que Jesus veio ao encontro delas. Elas buscaram o Mestre, souberam da nova, e Jesus veio encontrá-las. O Cristo vivo toma a iniciativa de querer comungar conosco,
de querer partilhar daquele evento magnífico na história do cristianismo. Jesus, que havia vencido a morte, Deus perfeitamente, veio ao encontro do homem. Clima de adoração, alegria, salve. Esta palavra ave, quando diz Ave Maria, salve agraciada, salve Maria. Ave significa salve. Tem gente que fala Ave Maria, não sabe nem o que é. É salve Maria. Foi a saudação do anjo. Salve Maria, salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres. Ah, meus amados irmãos, clima de adoração. Cumpriu-se exatamente João 16, versículo 20, quando o evangelista narra dizendo que a tristeza se convertia em alegria. Leia, igreja, com grande gozo. Em verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo... Amém, meus irmãos? É assim que se lê a palavra do Senhor. Os irmãos estavam lendo no início, parecia que estavam carregando o Senhor morto. O Senhor está vivo! Glória a Deus, meus irmãos! Aleluia, meus irmãos! Louvado seja o Senhor! Postura de adoração, aproximação, humilhação. O verso 9. Aproximando-se, abraçaram-lhe os pés. Adoração, prostração, abraçaram-lhe os pés, sacrifícios agradáveis a Deus, são o espírito quebrantado, Salmo 51, verso 17, a palavra do Senhor diz exatamente isto: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Havia, meus amados irmãos, o foco da adoração, no verso 9 fala disto, porque quando se debruçaram e abraçaram aos pés do Mestre, a palavra de Deus diz, e o adoraram. O adoraram. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aquele que está sentado no trono, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, igreja? Apocalipse 5, de 12 a 13. Eu quero que a igreja leia agora, com toda a força, que com grande voz diziam: o 13. Amém, igreja? Amém? Há aqui também o benefício da adoração. Está lá no verso 10, que nós vamos ler agora. Verso 10 do texto. Então lhe disse Jesus, não temais, e de dizer a meus irmãos que vão para a Galileia, ali me verão. Não temais. A adoração, amada igreja, ela nos reveste de forças para enfrentar os grandes desafios da caminhada. Como cristãos, nós somos chamados a adorar Jesus, a proclamar Jesus. A intimidade, ela precede a autoridade. Porém, para cumprir estes propósitos, nós precisamos reafirmar a convicção da sua ressurreição. Porque se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. Toda a igreja vai ler agora. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda estáis nos vossos pecados. Mas Ele ressuscitou, já fomos feitos santos em Cristo, estamos já participando da glória do Senhor e o veremos face a face no dia do arrebatamento da igreja. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.